estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Voltando então ao nosso programa Semeando a Boa Nova. E no dia de hoje nós estamos aqui analisando juntos com você o tema A Dor da Perda de um Familiar ou de um Amigo. E nós deixamos aqui no ar, antes do intervalo, uma pergunta, algum comentário a respeito onde fica o espírito após a morte do corpo físico, né? Nem sempre no cemitério, e nem sempre em casa, mas basicamente ele vai para o seu local de sua preferência, né? Onde ele gostar de ficar encarnado, é para lá que ele vai, sempre que ele pode, né? Mas dentro disso eu queria falar alguma coisa a respeito, hein, Almir, a respeito da presença dele nas disputas familiares, quando ele é trazido ali para observar, e coisas desse tipo no seu local de trabalho, né? Você podia acrescentar alguma coisa para nós nisso?
A gente percebe, principalmente participando de reuniões de desobsessão, de reuniões em que são atendidos várias entidades, vários espíritos, muitos que acabaram de desencarnar, e outros tantos que já estão desencarnados até anos, décadas. E a maioria dos casos são casos de pessoas que ainda não sabem que desencarnaram, justamente por não ter o conhecimento de que depois da morte, a morte viria a vida. Continua a vida, é só uma passagem, uma grande viagem, que seria uma operação que tira o corpo inteiro, mas a alma continua. Então ficam surpresos de perceberem que depois que uma conversa, com muito carinho, com muito tato, a gente fala, olha, começa a perceber, olha para você. Você está vendo que já não está tão pesado, já não está tão... Apesar que muitos ainda continuam, apesar de não estar dentro do corpo, sentindo as dores do corpo. Sentindo a dor, se morreu com uma queda e bateu a cabeça, continua sentindo dor de cabeça. Continua sentindo, se foi um atropelamento, as dores do atropelamento. Então a pessoa, ela vai num pronto socorro espiritual e a gente tenta alertar para a condição dela, que ela está agora desencarnada. E quando não acontece isso, até esse momento em que ela entra, ela sai da ilusão da vida que ela ainda tenta manter para essa nova condição, que é a vida do mesmo jeito, é uma vida muito mais... Aliás, é a vida real, lá de onde a gente veio. É sempre bom ressaltar que as coisas sempre são de lá para cá e não daqui para lá. E lá começa, a gente vem para cá, fez uma grande viagem, como se fosse estudar num país no exterior. Fez uma viagem, passou anos estudando, depois volta para casa. Então ele continua, muitos, indo trabalhar, batendo ponto na firma, lá do lado da máquina, manipulando, na hora do refeitório está lá comendo, está com os familiares, se troca de roupa, lá em casa, dorme às vezes ao lado da esposa, ou seja, continua fazendo a mesma para ele não desencarnou. Até que chega uma hora, ele toma ciência, fica consciente da condição dele para continuar a marcha, porque enquanto ele fica nisso, fica estacionado. E aí a gente vai entrar num outro ponto, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Fala, puxa, tem as reuniões de auxílio, porque há reuniões não só de desobsessão, mas reuniões de auxílio aos espíritos. Que eles estão... Seria como se tivesse uma reunião com um psicólogo. Então, em vez de o psicólogo falar com o encarnado, está falando com o desencarnado. Está tentando levar ele a ver a nova condição dele. Porque, realmente, o trauma maior não é físico. O trauma maior é psicológico. O físico já ficou. Então, tem que ter esse cuidado todo.
Dizer que então aquela passagem de Jesus que ele fala, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, se aplica bem a isso aí. Quer dizer, aquilo que a pessoa valorizava é onde ela... É para onde ela vai?
Com certeza.
Onde ela vai estar?
E a lei de afinidade vai fazer com que ela, se viver uma vida justa, viver uma vida na bondade, vai querer estar continuando essa labuta, continuar a ajudar os outros. Se vê uma vida promíscua, uma vida entregue aos vícios, entregue simplesmente aos gozos da carne, também vai continuar nisso, vai estar nos bordéis, vai estar nos bares, vai estar com quem está com algum vício, enfim, vai continuar ainda tentando sanar essa necessidade que já não é mais física, é psicológica.
Provavelmente então aquele que valorizava muito o corpo, assim, cultuava muito o corpo, ele pode sofrer muito quando vê o corpo deteriorando.
Com certeza. É. E aí a gente pode, inclusive, estar citando o caso dos suicidas e pedir para o nosso companheiro Paulo relatar em breves momentos o que acontece quando uma pessoa vai e se suicida.
Bom, nós sabemos que todos nós aqui na Terra temos uma duração, né? Temos um certo tempo para ficar aqui. E se nós, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade, estabelecemos que devemos pôr um fim à nossa existência, a gente será levado para uma região chamada Vale dos Suicidas, né? Que é ali que é recebido todos aqueles irmãos aqui que reencarnaram na Terra, que puseram fim à vida. Então, essa região, no umbral, ela recolhe todos aqueles que não tiveram coragem, não tiveram ânimo, não tiveram uma religião, não tiveram força, não oraram, não pediram, entendeu? E uma que eu sempre lembro de um fato, que tinha um senhor de idade na minha rua, e ele, muito bom, conversava muito, e ele cansou de viver, pôs fim à vida. Aí, ele tinha o hábito, todo dia, de ler o Evangelho, meia hora de manhã. E onde que ele estava, tinha uma escuridão imensa, e ele arrependeu tudo. E naquela hora dele ler o Evangelho, ele pensava, vinha a luz. Ele via aquela luz nas trevas da vida dele. Aí ele começa descrevendo o seguinte, que além da fé, a gente tem que ter coragem, ânimo, de assumir tudo aquilo que nós fizemos. Então ele estava ali no Vale do Suicídio, ele tinha consciência, ele agradecia a Deus aquele vale, que desde a sua chegada, desde a hora da partida dele, né, que ele foi retirado do vale, ele falava o seguinte, serviu de experiência para mim para nunca mais desrespeitar nenhuma lei de Deus. Por quê? Porque ele viu que na hora que estava maior de dor, na dor da existência dele, chegou um senhor e gritou o nome dele. Senhor José Geraldo, o senhor está aí? Aquela hora dele desencarnar. Ele ainda faltou mais 3 anos.
Então, quando ele adquiriu a consciência do desencarne.
Então, quer dizer que, então, você estava comentando aí, se a pessoa se suicidar para encontrar os amigos que já desencarnaram, ou o filho, a mulher, não adianta nada.
Pois aliás, esse é um ponto interessante que eu gostaria de pegar um gancho na sua pergunta e também acrescentar uma pergunta aqui ao Turíbio, né? Porque a gente repara que muitas pessoas, né, diante da situação difícil, da perda de um familiar querido, naquele momento difícil da perda, daquela dor intensa que ocorre, né? A gente percebe que algumas pessoas se desencantam, né? Se desencantam e falam, não tenho mais razão para viver. Eu não tenho mais motivo para ficar aqui. E começa a desejar, o seu retorno para o mundo espiritual também. Começa a desejar a morte nesse sentido, para poder encontrar aquela pessoa. E aí vem a pergunta que você fez, né, Hélio, do Livro dos Espíritos, que algumas pessoas até precipitam isso e provocam isso, né? Como é que é esse negócio, Turíbio? Resolve fazer isso?
Encontra rapidinho lá, não?
Vamos tentar abrir isso aí e responder as duas perguntas, né? A primeira, a questão do suicídio. Aquele que diz assim, bom, morreu meu parente, meu amigo, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Então eu quero me suicidar para ir encontrar com ele. Aliás, nós temos casos relatados, verídicos, de alguns ídolos que desencarnaram aí, alguns artistas, etc., que alguns fãs até se suicidaram no intuito de encontrá-los no plano espiritual. Essa é uma grande...
Aliás, fã vem de fanático, né?
Fã vem de fanático, exatamente. Então, esse é um grande erro que a pessoa comete, né? Talvez seja o maior erro da sua vida, né? Porque nesse instante, o que acontece? O suicida, quando ele desencarna, acabou de desencarnar como suicida, a primeira coisa que ele tem como certo é a decepção, é o desapontamento. Porque ele vai ver que ele simplesmente ele não tem absolutamente nenhuma ligação. Morreu aqui, vai encontrar do outro lado. Não é uma estação de trem que todo mundo pega o trem numa estação e desembarca na outra. Não é. Cada um vai desembarcar na sua estação. E nesse momento, a hora que o suicida chegar lá do outro lado, ele vai sentir que ele vai ter que passar por algumas provações, por expiações, e agravou-se a sua situação. Por quê? O Mário colocou uma coisa aqui no começo do programa, espetacularmente bem, que é o quê? O suicida, ele simplesmente desencarnou achando que vai encontrar a maravilha do outro lado, né? E não é, ele usou o livre-arbítrio, como o Mário colocou, ele, o livre-arbítrio dele ele usou da forma mais errada possível, que é abreviando a lei da natureza de Deus, a sua vida. Então, como a morte prematura provocada pelo arbítrio de cada um é contra a lei de Deus, né? Esse suicida vai chegar do outro lado e ele vai ter que resgatar isso imediatamente, ou às vezes em outras encarnações, mas ele vai ter que pagar esse preço pelo ato de arbítrio que ele cometeu errado. Então, normalmente ele não vai encontrar ninguém que ele está pensando em encontrar do outro lado, né?
E o interessante, Toribio, a gente também reforçar isso, destacar isso, porque as pessoas se suicidam, na maior parte das vezes, por outras razões, né? Elas se suicidam para resolver um problema que não estão conseguindo resolver aqui.
E acaba criando outro, né,
Mário? E aí percebe que chega lá no plano espiritual, quando adquire a consciência, passado o transe todo, ela viu que não resolveu aquele de jeito nenhum, ao contrário, agravou aquele um e arrumou outro ainda.
Arrumou.
Agora, tem
como
aquela outra.
Como disse o Paulo, é bom lembrar, o Paulo falou assim, é bom destacar que ele falou no meio aí, que ele só vai se libertar depois, realmente, quando chegar a hora que era a hora dele, meu. Ele vai chegar lá e vir chamar, agora chegou a tua hora. Se você fizer isso 15 anos antes do seu tempo, é 15 anos que você vai ficar. Se você fizer 20 anos, vamos supor, um jovem suicida com 16, 17 anos, e o plano de vida dele era para 70, 75 anos, ele vai...
Porque a lei espiritual
ele vai ficar esse tempo, né? É bom lembrar disso, né?
Agora,
é
tem uma coisa importante também, que nós comentamos aqui, que era a outra pergunta que foi feita, né? Que o Mário até colocou, aquelas pessoas que quando acabou, tem o desencarne, a pessoa fica completamente isolada e diz assim, agora não tenho mais razão para viver. Morreu meu parente, meu amigo, agora minha vida acabou. Olha, se a pessoa conhecesse um pouquinho da lei natural, da lei de Deus, ela diria o seguinte, agora que eu tenho razão para viver, por uma razão simples, por uma questão simples, meu querido ouvinte, preste bem atenção. Do momento em que as pessoas estão encarnadas, os amigos, os próximos, etc., existe uma ligação física. Então o teu contato é físico. Quando eu lembro, por exemplo, do meu amigo Paulo, que está aqui conosco hoje na mesa, então eu lembro do Paulo, eu lembro dele fisicamente, etc. Então o nosso contato é físico. No momento em que um dos dois não existe mais, o nosso contato passa a ser pura e tão somente pelo sentimento.
Mental.
É a ligação mental, Paulo. Então o que acontece? Nesse momento se reforça a ligação. É nesse momento que a gente pratica a plenitude da vida, que é a ligação plena com o plano espiritual. Então, ouvinte, você faça um teste aí. Lembre-se daquela pessoa que desencarnou, que você gostava tanto, aquela pessoa que morreu, que você gostava, você tinha afeição, etc. Você simplesmente feche os seus olhos, mentalize um buquê de flor muito bonito, né? E imante esse buquê de flor com bastante amor, com bastante carinho. E peça para o seu mentor levar este buquê de flor para a pessoa que desencarnou. Você vai ver como você vai se sentir bem, porque você acabou de estabelecer uma ligação com a pessoa que desencarnou. Mas não precisa você levar, você querer saber para onde foi o buquê de flor, esqueça. Aliás, eu tenho um relato que eu queria comentar aqui, uma historinha curiosa. Um amigo, a esposa dele, espírita, né? Desencarnou o pai dele. E a esposa dele, muito afeiçoada ao sogro, etc., passou alguns dias isolados, etc., e aí ela fez isso. Ela enviou um buquê de flor imantado, né, impregnado com o amor dela, com o carinho dela, mentalmente, pediu para que o mentor levasse para o sogro desencarnado. Passaram alguns meses, alguns tempos, né, e numa sessão espírita, o sogro se manifestou espontaneamente e agradeceu. Falou assim, eu queria agradecer as flores que vocês têm me mandado, eu tenho me sentido muito bem, tem me feito um bem fantástico, enorme essas flores que vocês têm me mandado, porque eu percebo que a nossa ligação continua. Então vejam a importância não só da prece, do amor, do carinho, da ligação mental, não só para quem está aqui, mas para aquele que desencarnou, que está do outro lado também.
E esse relato é muito importante, Toribio, para nós fazermos uma pergunta, né? Para nós que passamos recentemente pela perda de um ente querido, um parente, né? Eu acho que é pertinente, é adequado, é conveniente, melhor dizendo, que nós façamos uma pergunta para nós mesmos. O que é que nós estamos mandando para o nosso ente amigo? Porque nós estamos mandando o sentimento que a gente está sentindo.
Se você ficar chorando aqui,
se a gente ficar chorando aqui, nós estamos mandando uma água para ele. Se a gente estiver revoltado porque perdeu, nós estamos mandando revolta para ele, né? E a tua lembrança de mandar flores, mandar prece, mandar oração é uma coisa muito interessante. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Hélio, porque ele só está fazendo pergunta para nós aqui.
Vamos fazer uma pergunta para ele.
Hélio,
estou quietinho aqui.
E quanto ao espírita que desencarna? Como o espírita sabe essas coisas que a gente está conversando aqui, né? O espírita, quando desencarna, ele está livre de problemas chegando lá?
Eu acho que é bem ao contrário, né? Porque o... Veja, a pior coisa, a pior culpa que você tem é quando você sabia de alguma coisa e fez. Porque quando você não sabia, faz uma coisa involuntariamente, sem saber o que está fazendo, a dor é menor. Mas quando você sabia, a culpa parece forte. Entre todos os cristãos, nós, os espíritas, que somos os únicos que temos provas de que a vida continua. Porque nós temos um intercâmbio mediúnico, nós nos comunicamos com os espíritos e tal, e coisas, temos provas. O cristão católico, por exemplo, ele imagina que a vida continua, ele não tem nenhuma prova, porque ele lê no livro, mas ele não tem prova. Os nossos irmãos protestantes, por exemplo, eles sabem que ou vai para o céu, ou vai para o inferno, mas eles imaginam, mas não tem nenhuma prova de que a vida continua. Então, eles chegando lá, cometendo erros aqui, eles vão, pode ter até sua falta até atenuada, porque eles, poxa vida, eu tinha dúvida que continuava ou não continuava, né? Pelo sim, pelo não, eu fiz um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas o espírita não. O espírita, ele tem prova. Ele tem prova. Ele não pode chegar lá e dizer assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito assado, tal, tal. Não. Ele vai para lá sabendo. Então, os erros se acumulam.
Foi mais dado, mas será cobrado.
Porque ele é a culpa que ele se impõe. Não é que os outros, que ele se impõe e fala, puxa vida, eu sabia disso daí e não fiz. Né? Eu sabia que a vida continuava e eu não dei atenção a esse tipo de coisa. Perdi meu tempo. Principalmente o tempo, que aí que é a grande coisa. Eu sabia que eu tinha que aproveitar muito meu tempo e eu não aproveitei meu tempo. Então dá muito trabalho quando desencarna. Recentemente até o Divaldo, acho que veio até pelo Divaldo uma mensagem aí que veio do plano espiritual, dizendo que nós tínhamos que cuidar melhor dos espíritos, que quando desencarnam dão um trabalho danado quando chega lá, porque acabam ainda chegando lá em condições, principalmente de muita culpa, porque sabendo e não cumprindo. E ainda ontem à noite, nós num trabalho mediúnico que nós participávamos, recebemos lá uma mensagem que veio da espiritualidade, dizendo que esses momentos finais que a Terra está passando agora, que nós estamos passando, finais de transição, essa grande angústia que toma conta das pessoas, de quase todo o planeta, é porque nesse momento o ser humano, quase na sua totalidade, é totalmente consciente das suas responsabilidades. E eles continuam errando, então aumenta a responsabilidade. Então a aflição é muito maior do que seria de quem não sabe. Então vale para os espíritas. Quando desencarnam, a aflição dele é maior, poderá ser maior, se ele não aproveitou bem o tempo, se ele não fez, porque ele sabia e não fez.
O Hélio, eu lembro de um caso que o Chico sempre comenta, disse que o Emmanuel estava assim, ele estava lá no grupo espírita da prece, nas suas tarefas. Aí o Emmanuel disse, na hora que terminar a psicografia de hoje, você acaba de atender o povo, nós vamos visitar um sanatório. Terminou, o Chico tomou o lanche dele, deitou, e o Emmanuel falou, vamos embora, Chico, vamos. Só que você não pode perguntar nada nesse sanatório. Ele falou, tudo bem, você vai entrar mudo e sair calado. Aí chegaram no sanatório, Chico viu do começo assim, sanatório espírita, falou, entrou. No mundo espiritual. Aí ele viu que tinha uma senhora com o evangelho, outro lendo o livro dos espíritos, outro lendo o livro dos médios, discutindo doutrina, e todos eles assim com ar pesado, mas pesado mesmo. E o Emmanuel e o Chico dando assistência a todos, e outros espíritos, espiritualidade me ajudando ali. Aí acabaram de fazer essa visita, vieram embora. Aí antes do Chico voltar para o corpo, o Chico perguntou para o Emmanuel assim, ah, Emmanuel, que sanatório espírita na espiritualidade? Ele falou, é os espíritos que sabiam e não fizeram. A consciência pesa de tal maneira que precisa de ajuda espiritual para poder vir aqui na Terra, poder trabalhar nas tarefas espíritas que nós realizamos. Então, não é errado o passe, não é errado esse programa de rádio, não é errado, nada é errado. Porque tudo é ensinamento. Então, aquele, todos nós que sabemos, se não fizermos, vai pesar lá em cima. Aí vamos ser preparados no sanatório para ser trazido aqui para a Terra para ajudar nós, os reencarnados, a executar as nossas tarefas.
Eu queria aproveitar essa história interessante que o Paulo nos coloca para ampliar um pouquinho este conceito, né? Com base nos ensinamentos do Evangelho, né? A parábola dos talentos, nossa, que Jesus trouxe para nós todos, é um chamamento nesse sentido para todo mundo. Nós fizemos aqui a pergunta provocativa à mesa, aqui ao Hélio, porque muitas vezes, principalmente o leigo acha que porque o espírita é um praticante, ele tem a sua fé, tem um intercâmbio mediúnico com os desencarnados, conhece as leis, de que ele esteja isento, imune. E muitas vezes nós mesmos, os espíritas, acreditamos que estejamos numa condição de privilégio em relação ao outro que não domina o conhecimento da comunicação com os desencarnados. E na realidade não é isso.
Só aumenta, né, a responsabilidade.
Por quê? Porque é a parábola dos talentos que coloca. Quer dizer, e isso vale para todos nós. Vale para o professor que tem conhecimento e não usa conhecimento, né? Vale para o dono da indústria que tem recursos e não usa aquele recurso adequadamente. Vale para a pessoa que tem muito amor no coração e não sai por aí, não é, para utilizar aquilo em favor do semelhante. Todo talento, toda capacidade, todo o dom, né, todo o recurso que nós temos, na medida que nós mantenhamos aquele recurso para nós mesmos, para o nosso exclusivo conforto, que nós não estamos compartilhando com o semelhante, nós não estamos praticando o bem. Por quê? Porque o bem é uma lei de Deus. E o bem significa compartilhar o bem entre todos, né? E aí se insere fundamentalmente o espírita, porque conhecendo isso e não praticando, ele mesmo, sua própria consciência irá de alguma maneira, entre aspas, aí, quase que perturbá-lo, né, na espiritualidade.
Isso pode ser, inclusive, um chamamento, né, Mário? Um chamamento para que os espíritas iniciem desde já a prática dos seus conhecimentos, né? Coloquem em prática a caridade, o seu conhecimento adquirido na doutrina, para amenizar os sofrimentos lá na frente, né, no momento do desencarne, né?
Então, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do nosso programa. Nós temos aqui muito pouco tempo. Então nós temos que aproveitar bem esses, praticamente temos aqui 3 minutos, 4 minutos no máximo para o final do programa.
Eu gostaria de fazer um registro aqui, com a tua permissão, Hélio. Está nos chegando uma contribuição muito interessante, né, que nós gostaríamos de deixar aqui o registro, porque nós imaginamos às vezes que esta questão do intercâmbio, né, com os desencarnados, esta questão da reencarnação, a questão seja exclusivamente uma questão espírita. E não é. Isto é uma lei muito maior do que o espiritismo. A lei da reencarnação é uma lei de Deus, que permeia todo o nosso globo. E este ouvinte está nos fazendo aqui um registro, dizendo que no canal Discovery, nesse canal que nós temos aí nas TVs a cabo, né, mostrou uma situação de um menino na Índia que vive com os pais na Índia, com seus pais, com a sua família. E nos finais de semana vai para a casa dos pais da encarnação anterior, que ele reconheceu e reencontrou.
Beleza.
Coisa interessante, né? Quer dizer, ele havia desencarnado aos 17 anos, acidente de automóvel, e por uma circunstância dessa de revelação espiritual, reencontrou os pais da reencarnação superior e todos eles juntos conseguiram encontrar uma forma de convívio.
Eu ia colocar, Turíbio, eu quero colocar ela já mais ampla, para a gente já encerrar, porque não vai dar para a gente, não temos mais tempo. Então, o que fica aqui é o seguinte, fica a possibilidade ou não de nós falarmos com as pessoas que já desencarnaram. Eles desencarnaram, está aqui, está acolá, como nós falamos aqui, às vezes as possibilidades, mas existe chance, a possibilidade de nós falarmos com elas? Essa é uma pergunta. E outra coisa, e existindo essa chance, o fato dela estar desencarnada aumenta a sua capacidade de observação, de poder nos ajudar até em alguma coisa, além do que ela já tinha aqui na Terra, né? E dentro disso, então, nós colocamos que se é bom a gente ficar tentando essa comunicação com essas pessoas. Então, eu coloco para cada um já ir respondendo e já ir encerrando, despedindo já do programa. Paulo, rapidamente, bom, assim, que nós temos um minuto.
Se, como fala, a telepatia é a comunicação do pensamento com a distância, né? Então a ligação que existe entre nós, os nossos entes, ela não se interrompe. Continua do mesmo jeito, continuamos gostando. Através do nosso coração, da nossa mente, a gente conversa reciprocamente.
Obrigado pela tua presença, Paulo.
Obrigado.
Turíbio?
É, a chance existe sim, né, Hélio? Só lembrando que o telefone toca de lá para cá, né? A gente usa essa expressão sempre, né? O telefone toca de lá para cá. Mas nós podemos estar sempre preparando essa ligação, esse telefone, com pensamentos bons, com os fluidos bons, com preces, com vibrações positivas, né?
Almir?
Tem uma outra questão que você fez, né? De qual que é? Desculpe, depois dessa...
É, dentro se é possível, falar com ela e se aumenta a capacidade. Por exemplo, você tem uma prova de matemática, aí você fala, vou perguntar para o meu avô, né, que desencarnou ontem, e ele não conhecia matemática, ele pode te ajudar? Né?
Assim. Nesse sentido, o que acontece? O espírito desencarna, ele, enquanto a gente está aqui, vamos colocar uma imagem para o ouvinte poder entender. A gente imagine que agora a gente está no vale, só que embaixo do vale. Ele desencarna, ele está no topo, ele tem uma visão maior do todo. E começa a ter uma percepção maior, a relembrar algumas coisas que já sabe. Então, se ele soubesse matemática em outra encarnação, com certeza iria ajudar. Mas no sentido de incentivar o neto, quem quer que fosse, a estudar. Os espíritos, principalmente quanto mais elevados são, não dão nada de mão beijada. Eles ajudam a pessoa justamente para a pessoa crescer e não para receber nada sem esforço próprio.
Muito bem. Obrigado pela sua presença, Almir. Mário?
Bom, nossa parte é muito rápida. Eu acho que já foi dito aqui o essencial com relação a essa questão. Não há dúvida de que a possibilidade de comunicação com os nossos entes queridos existem, mas com o registro de que não é uma coisa automática, não é uma coisa que esteja tão imediatamente disponível, porque tudo depende das circunstâncias do desencarne, do nível de consciência que a pessoa desencarnada se encontra, e até mesmo as leis maiores, a lei da natureza, também regem isso, porque como a lei maior é a lei do bem, quando aquela comunicação não vier acrescentar, não for útil, muitas vezes os amigos espirituais não permitem que ela ocorra, né? Então há toda uma série de condições que precisam ser colocadas. E aí também, como nossa despedida do programa de hoje, nós gostaríamos de deixar aqui a mensagem a você, querido ouvinte, que está passando por esse momento de dor, pela perda de alguém que você muito amava, né? Nossa recomendação é que você acerene o coração, que você confie em Deus, confie de que aquele ente querido continua vivendo, né? E que ele precisa nesse momento também da sua ajuda. A melhor forma neste momento de poder ajudá-lo é através da prece, através da oração, pensamentos de alegria. Vamos lembrar os momentos felizes em que estiveram juntos, os momentos agradáveis. E vamos passar, embora o telefone toque de lá para cá, nós também temos com o nosso pensamento a capacidade de atingir o nosso ente querido. E ele está muitas vezes ansioso até por receber notícia da gente. E a melhor notícia é receber um pensamento de gratidão por aquilo que ele fez por nós quando estava aqui. É uma prece, é aquele buquê de flor que nós estamos mandando para ele, mentalmente falando. E com isso nós estaremos todos juntos caminhando para um futuro, podermos nos reencontrar em condições de mais tranquilidade e mais consciência.
Muito bem. Agradecendo aqui a presença da Manuela, né, e do Nelson aqui, que é aqui conosco no estúdio. E do Nelson lá comandando o som, nós vamos encerrando o programa de hoje, Semeando a Boa Nova, deixando aqui para você um convite para que você volte, nos recomende aos seus amigos. Se você gostou do programa, nos recomende aos seus amigos para que eles possam nos ouvir na próxima semana, nos nossos próximos programas. E com isso, então, nós vamos receber aqui agora, ficar com uma mensagem do Chico, encerrando o nosso programa. Há uma mensagem, oração para os entes queridos, interpretada pelo Chico. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração. Porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.